no livro de Atos 16, 27 a 35.
O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa." E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: "Põe aqueles homens em liberdade." Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos bem clara aqui a mensagem da salvação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar um pouco com a igreja sobre salvação. Salvação, ela traz para nós o entendimento de livramento do pecado e da morte. Tanto que o anjo, quando anunciou a vinda do Senhor Jesus como Salvador, como Redentor da humanidade, ele disse a José, Mateus 1:21: "Ela dará à luz um filho, ele porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Salvará o seu povo dos pecados deles. Salvação é livramento do pecado e da morte. E nesta experiência aqui de Paulo e Silas, fica muito forte a mensagem da salvação. Nós vemos num primeiro momento aqui a salvação se manifestando de uma forma surpreendente na vida do carcereiro, do suicídio para a salvação. O homem queria suicidar-se e, em vez de suicídio, manifesta-se a salvação. E isto é maravilhoso. Até o versículo 32, o carcereiro, ele despertou do sono porque havia acontecido um terremoto, um tremor de terra. Isto aconteceu na Macedônia, numa colônia da Macedônia. Paulo e Silas pregavam a palavra da salvação lá e uma jovem adivinhadora perturbava o trabalho deles. E ela vinha falando uma verdade, que eles eram mensageiros da palavra do Deus Altíssimo. Eles eram mensageiros da salvação e vinha perturbando até que Paulo expulsou o demônio adivinhador dela. Os seus senhores ficaram muito furiosos com aquela atitude e começaram a murmurar e levantar o povo contra eles. E eles foram aprisionados e açoitados e foram para o cárcere e foram acorrentados ao tronco. E à meia-noite eles ali oravam no tronco e cantavam a Deus. Daí aconteceu esse tremor de terra, aconteceu esse terremoto e as portas da prisão se abriram. As cadeias, as correntes que os aprisionavam no tronco também foram rompidas. E é neste momento que o carcereiro acorda-se e fica apavorado, imaginando que seus prisioneiros tinham fugido. A saída para que ele não sofresse as punições, porque estava dormindo, era suicidar-se. E aí manifesta-se a salvação poderosa. A palavra diz que ele, puxando da espada, ia suicidar-se. Mas Paulo, servo de Deus, gritou em alta voz: "Não faça isso. Não faça mal a ti mesmo. Estamos aqui." Isto tocou profundamente o coração daquele carcereiro. Ele prostrou-se diante de Paulo e Silas e fez uma pergunta poderosa: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Que devo fazer para que seja salvo? Perguntas que o povo de hoje não está fazendo. Perguntas que pessoas dentro das igrejas evangélicas cristãs não estão fazendo. Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Pastor, que devo fazer para que seja salvo? Meu Deus, que devo fazer para que seja salvo? Essa pergunta deve ser constante na vida daqueles que ainda não têm o Espírito Santo e na vida daqueles que já têm, porque salvação é uma coisa contínua na nossa vida. E a resposta foi: "Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo
tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Basta crer, basta receber todas as promessas. E a salvação acontece, primeiramente, na vida de quem decide crer. E depois, através da vida de quem decide crer. E a partir desse momento que a pessoa decide crer, a sua mente e seu coração estão abertos para receber a palavra de Deus. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, a todos os seus familiares. Que momento maravilhoso! Isto já aconteceu, se não com todos que estamos aqui, mas com a maioria. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E isto é multiplicador. Eu preciso crer para receber a salvação. Eu preciso crer para levar a salvação aos meus familiares. Nós precisamos crer e as promessas de Deus se cumprem na nossa vida e através da nossa vida. E aí a palavra é pregada. Aí a palavra tem liberdade na nossa vida. Tem liberdade para surtir os efeitos próprios da palavra, que é a salvação, que é a redenção, que é a libertação. Se você já abriu teu coração para a palavra, você também já é pregador da palavra. Você não se contenta em ficar calado diante de vidas perdidas, diante de vidas desorientadas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E muitas outras pessoas. Já tem sido isso uma realidade no nosso viver? A salvação da minha vida? A salvação através da minha vida? Nós precisamos questionar isso. No íntimo, com Deus, e buscarmos. Porque senão, nós corremos o risco do suicídio. Senão, nós corremos o risco de irmos nos matando aos poucos, diariamente. O carcereiro matar-se-ia de uma só vez. Ele arrancou da espada e ia lançar-se sobre sua espada. Mas tem outros modos de suicidar-se. Tem modos mais modernos. O poder das trevas evolui, que nós não sejamos suicidas, mas que nós possamos estar recebendo a salvação, não só para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor, e assim se manifeste a glória de Deus. Nós notamos algo poderoso, que quem é convertido obedece a palavra da salvação. No versículo 33, primeira parte, ele diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Eles tomaram um cuidado especial com os pregadores da palavra. Mas quem recebeu o melhor cuidado foi o carcereiro e seus familiares. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. A seguir, o carcereiro e os seus familiares alegremente receberam no seu coração a certeza da salvação. E eles quiseram ser obedientes. Eles quiseram dar o primeiro passo de obediência. Para o novo convertido, o primeiro passo de obediência é o batismo, passar pelas águas. As águas representam morte e ressurreição. A palavra diz que quando nós afundamos debaixo da água, representa um sepultamento. E ao sairmos da água, representa um ressurgimento, uma ressurreição. Assim como aconteceu com Jesus. Nós morremos para o mundo e nascemos para a vida com Deus e para a vida eterna. Então, a importância do batismo. Eles de imediato alcançaram isso. Eles se converteram de fato. Eles abriram totalmente seu coração para a salvação. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Precisamos levar esta mensagem da obediência à palavra da salvação por onde passarmos. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O que aconteceu com o carcereiro e seus familiares? Eles creram e foram batizados. E a palavra aqui afirma: quem, porém, não crer, será condenado. Nós precisamos ter bem firme a palavra de Deus para não cairmos em condenação, para não cairmos em juízo. A obediência é fundamental. A salvação é feita por obediência. A salvação é conquistada por obediência. Vejamos o exemplo de Jesus, Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Glórias a Deus.
Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, quem é convertido obedece à palavra de Deus. O exemplo vem do próprio Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador e Redentor, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Salvação feita por obediência. Quem é convertido manifesta a alegria da salvação. Nós vemos isto a seguir no versículo 34. O carcereiro, então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. Todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Que coisa maravilhosa! Grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. A alegria da salvação é poder de Deus. Por isso que o povo de Deus é um povo alegre, é um povo sorridente. O povo de Deus é um povo simpático. E eles de imediato receberam este fruto do Espírito, alegria. E nós temos um cântico que nós sempre estamos cantando aqui na comunidade. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E é uma grande verdade, testemunhada pela Bíblia e testemunhada por todos os salvos. Alegria, ela muda o coração do ser humano. Ela transforma o coração do ser humano. A palavra diz que com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aquele carcereiro suicida, agora, poucos minutos depois, ele já tinha mudado radicalmente. De suicida, um homem alegre e feliz, um homem cheio do Espírito Santo e também toda a sua família. Que coisa linda! Isto precisa acontecer com a vida de todo ser humano. É o plano de Deus. Isso está acontecendo conosco, que estamos aqui agora, e através de nós, com muitas outras vidas, se manifestando a alegria da salvação. Jesus, falando do reino de Deus, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Transbordante de alegria, compra, porque ali está o tesouro da vida eterna. Aquele carcereiro estava transbordante de alegria com toda a sua família, porque ele havia encontrado o tesouro do reino de Deus. Ele sabia que corria risco, porque o cristianismo era perseguido. Assim como Paulo e Silas estavam no tronco lá acorrentados, e ele fiscalizando, ele policiando, amanhã ou depois poderia ser ele a estar no tronco e sua família por terem se convertido. Mas a alegria dele era superior a este risco. A alegria da família era superior a este risco. Então a alegria da salvação é superior a tudo que se interpõe no caminho da salvação. A alegria da salvação é superior a todo e qualquer sofrimento, quando a salvação de fato faz parte do nosso viver. Quando Jesus de fato é o nosso Salvador. Quando de fato o Espírito Santo está em nós. Porque alegria é fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, todas aquelas virtudes maravilhosas do caráter de Cristo. Nós precisamos, então, dar liberdade ao Espírito Santo para que se manifeste a alegria da salvação. Muitas vezes sofrendo, muitas vezes com lutas, muitas vezes com dificuldades, mas a alegria da salvação nunca perder. Somos humanos, sofremos, mas a alegria da salvação nunca deveremos perder. Embora ameaçados, mas sem a alegria da salvação, nunca. Sempre na alegria da salvação. Esta é a mensagem que nós temos nesta experiência de Paulo e Silas e do carcereiro e sua família. Ali estava a vibrante alegria da salvação. Com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você tem manifestado grande alegria por ser um filho, uma filha de Deus? Você tem manifestado isso no seu íntimo? Tem manifestado isso com a sua família, com a sua igreja? Amém? Glória a Deus. Esta vontade do Senhor. Esta vontade de Deus para a sua igreja. E glórias a Deus por isso. Salvação. Salvação é algo maravilhoso. A salvação só acontece através de servos e servas de Deus. E ali estavam dois servos açoitados, Paulo e Silas. Mas Deus cuida dos mensageiros da salvação. Fica bem claro aqui nesta passagem. Eles andavam na Macedônia pregando a palavra. Enfrentaram aquele açoite, aquela prisão,
aquele acorrentamento no tronco, mas Deus estava ali cuidando dos mensageiros da palavra. O próprio militar, o próprio policial que estava ali para aprisioná-lo, para puni-los, o que que eles fizeram, ele e sua família? Fizeram curativos nas feridas do açoite. Trataram com muito amor, como se aquilo fosse ferimento no seu próprio corpo. Porque eles já estavam cuidando de irmãos, já estavam cuidando dos seus pastores. Que coisa maravilhosa o cuidado de Deus para com os mensageiros da salvação. No versículo 33, parte A. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Nós, graças a Deus, nos dias de hoje, não somos açoitados. Apenas somos muitas vezes injuriados, difamados, caluniados, mas nunca enfrentamos açoites. E Deus tem cuidado de nós em tudo. Deus tem sido o nosso justo juiz. Ele julga tudo e a todos. Eu tenho certeza desse cuidado de Deus, como nós vemos aqui na vida de Paulo e Silas. Deus tem cuidado de mim e da pastora Rose e da família abençoada. Deus cuida dos mensageiros da salvação, porque eles foram supridos do açoite para a grande manifestação de Deus numa mesa, num banquete, num delicioso jantar. Eles ofereceram com certeza o melhor que tinham para aqueles homens que estavam ali açoitados, mas já alegres na alegria da salvação de novas vidas. 34, primeira parte, diz: então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. Pode ter certeza, nós, quando levamos alguém para nossa mesa, alguém a quem devemos gratidão, colocamos o melhor, caprichamos. Eu tenho certeza que foi um grande banquete naquela madrugada. Eles foram buscar o melhor que tinham para Paulo e Silas, todos os seus familiares. Deus cuida dos mensageiros da palavra de Deus. Deus supre todas as necessidades. E o suprimento final. Vejam quantos eventos aconteceram a partir da meia-noite até o clarear do dia. A manifestação do poder de Deus, a salvação de Deus. E o último evento, no versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Provisão de Deus, salvação de Deus para os mensageiros da palavra e salvação de Deus para os incrédulos que abriram o coração para a palavra da salvação. Salvação é um grande e poderoso plano de Deus para toda a humanidade. Mas precisa cada um tomar uma atitude. Precisa cada um passar por uma decisão única e fazer o que o Espírito Santo ordenou através de Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É desta forma que eu creio. É desta forma que Deus quer que cada um creia. É desta forma que eu quero, que eu desejo que a família abençoada creia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Faltam muitos para receber a salvação na tua família? Comece a contar. Se você for firme na palavra de Deus, dia a dia irão diminuindo os incrédulos e aumentando o número dos crentes, para a glória de Deus e para que haja grande alegria, a alegria da salvação se manifestando nos lares, para a alegria de vocês e de todo o reino de Deus. Amém?